Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca.
Caro áudio Spec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente para o segundo episódio da nova série Despachados Trips. Sim, vocês curtiram e mandaram feedbacks pra gente. E já temos novo episódio aqui para vocês curtirem mais uma viagem dos nossos desbravadores deste mundão de meu Deus. E hoje chegamos com uma viagem deste que vos fala. Segura aí que eu acho que vocês vão curtir muito, hein? E os nossos episódios do Despachados Trips não tem recadinhos, mas eu preciso agradecer muito aos nossos apoiadores que continuam mensalmente colaborando aqui com Despachados com uma quantia mensal. E você também pode fazer parte do Despachados contribuindo com valores a partir de R$10 e assim já garantindo acesso à nossa sala VIP do Telegram, onde a gente troca ideia com vocês 24 horas por dia e, claro, garantindo assim um canal direto com a galera que mais entende do assunto viagens da podosfera brasileira e me arrisco a dizer, quiçá mundial. Vai lá em apoia.se/despachados ou no seu aplicativo PicPay e procure por Despachados, assine qualquer plano e garanta seu lugar junto ao podcast que mais cresce no Brasil. E eu falei que não tenho recadinhos, mas eu recebi duas mensagens que eu quero compartilhar aqui com vocês rapidinho. Uma, inclusive, tem a ver com o episódio de hoje. No último episódio, a gente falou de walking tour, eu falei do aplicativo de áudio guia pra você fazer seu walking tour por conta própria. Acabou que o aplicativo que eu já estava planejando pra usar na minha última viagem, nessa viagem que eu vou relatar aqui hoje pra vocês, ele não funcionou, mas eu recebi uma dica de uma ouvinte nossa aqui do Rio de Janeiro, a Ana Bárbara, que indicou o aplicativo Rick Steves Audio Europe. Rick Steves Audio Europe. Segundo ela, funciona que é uma beleza, apesar de ter algumas restrições, né, que basicamente são a língua, já que está disponível apenas em inglês. E a outra, e talvez mais óbvia, né, como o nome do aplicativo já entrega, ele só está disponível para destinos europeus. Então fica aí a dica, se você tem viagem marcada ou tem plano de viajar em breve para algum destino no velho continente, usa o app e conta pra gente aqui como é que foi a sua experiência, tá? E o segundo e último recadinho, juro que é rapidinho, foi de uma ouvinte nossa que mandou mensagem pra Ana Carla. É quase charadela, é Carla também, lá de Goiânia, mandou a seguinte mensagem. Olá, gostaria de dar um feedback sobre o Despachados. Hoje eu ouvi o episódio que você participou, onde falaram sobre dinheiro e me despertou muito a vontade de colocar meu sonho de me tornar uma viajante em prática. Claro que dentro da minha realidade. Pode ser que demore um pouco, mas se eu não priorizar essa vontade, eu nunca vou realizar. Eu achei incrível que compartilharam sobre perrengues, as dicas de planilha, organização, a ideia de reservar um dinheiro todo mês focado nisso. Gostei demais e quero muito colocar em prática isso. Parabéns, vocês são inspiradores. Se quiserem compartilhar meu feedback com seus colegas do podcast, tô aqui, ó, compartilhando ao vivo, Carla, pra toda a nossa ilustre e distinta audiência, tá bom? Ela é uma nova ouvinte, seja muito bem-vinda a bordo, espero que aproveite muito o nosso conteúdo, como você já relatou e tá aproveitando, e obrigado pela mensagem. E se você, assim como a Carla, tem alguma sugestão, crítica, reclamação, entre em contato com o Reclame Aqui. Mentira, manda um e-mail pra contato@despachados.com.br. E agora, chega de conversa, vamos pro nosso episódio Milonguei. Hoje para o nosso segundo episódio da nossa série Despachado Trips, ficou esse o nome, e a gente hoje vai falar de uma viagem que eu fiz com a minha digníssima que está aqui, muito bem-vinda, Úrsula, Dona Foca.
Dona Foca nada. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar de Buenos Aires porque eu amo a Argentina.
E para conversar com a gente, eu também trouxe uma especialista aqui nesse assunto, que é a nossa amiga Cláudia Rodrigues. Bem-vinda de volta, Cláudia.
Olá, chicos. Buenos dias, buenas noches a todos. Ai, coisa boa falar de Buenos Aires, gente. Tem tempo que a gente não vai lá, mas eu amo essa cidade já. A gente já foi muitas vezes, eu tava fazendo as contas aqui, que eu lembro, assim, foram 9 viagens para Buenos Aires.
Nossa Senhora!
É, a gente foi várias vezes. Mas agora faz anos que eu não vou, então tô louca pra saber das novidades da viagem de vocês.
Ah, Buenos Aires continua muito linda, né? É uma cidade maravilhosa. Eu adoro Buenos Aires. Das cidades aqui latinas, é a que eu mais curto. Tem um pessoal que gosta muito de Santiago também. Eu prefiro Buenos Aires, minha favorita aqui da região. Mas a gente vai atualizar aqui pra vocês da nossa viagem, falar, né? Contar como foi, né? O que que a gente fez. E contar perrengue, né? Essa é a nossa especialidade, né? Pra começar a viagem, quase que essa viagem não saiu. E eu vou resumir aqui bastante o que que aconteceu. E aí a Úrsula vai complementando, né? Com os comentários dela. Mas, vamos lá. Essa viagem, ela foi pra comemorar meu aniversário, né? Foi agora no mês de junho. E eu comprei essas passagens na Black Friday do ano passado, ou seja, em novembro. Comprei com mais de 6 meses de antecedência, né? E eu comprei essa passagem meio, assim, no espírito, né, despachado, de uma empresa aérea nova, chama Flybondi. Já ouviu falar, Cláudia?
Nunca ouvi falar. Novidade pra mim.
Pois é, vamos lá. Vamos contar a história aqui, como é que foi a nossa experiência com a Flybondi. Bom, eu comprei as passagens e eu gosto de fazer o check-in logo que abre, né, pra pegar os assentos bons, né, tal, e não ter problema. E como eu sempre faço, coloquei um lembrete, né, na minha agenda pra avisar, né, pra fazer o check-in. E assim foi, né, a gente viajou numa quinta, na terça-feira eu fui, entrei e fiz o check-in. Entrei lá no site, já lá, passando check-in, fiz o meu check-in. E aí, olha só que detalhe interessante. O Cláudia, chegou um e-mail pra mim com um PDF em anexo. Eu tinha terminado de fazer o meu check-in. O que que eu pensei? São meus bilhetes de embarque. Não abri pra confirmar. Beleza. No dia da viagem, de manhã, eu falei, oh, olha só, ainda fui cuidadoso, cauteloso, vou imprimir esses bilhetes, porque vai que, né? Aí, quando eu abri o anexo, era o recibo da passagem. Não tinha QR Code, não era o cartão de embarque, né? E aí, o que que eu fiz? Fui lá no site da Flybondi e vi lá que tinha uma sessão da tira dúvidas e tinha a opção lá de, se você fez o check-in e não recebeu o seu cartão de embarque, entre de novo na opção de check-in e tem um botãozinho lá pra você enviar o cartão de embarque. Aí beleza, fui entrar, isso de manhã, tá? Na quinta-feira. Sistema deles fora do ar. Ficava lá processando, não entrava. Às vezes dava um erro lá, maluco. Tentei 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, nada. Resolvi ligar. Falei, vou ligar pra Flybondi, né? Porque já que não tá resolvendo pela internet, vamos ligar. Liguei pra eles, aí o atendente falou, ah, não, realmente nosso site tá com problema. Você faz assim, você tira um print aí da tela, ou tira uma foto que tá dando esse erro, e vai lá e imprime seu cartão no check-in. Aí, beleza, vou fazer isso. Saímos de casa, arrumamos tudo, né, fechamos a mala, fomos embora pro aeroporto e, assim, confesso, eu cheguei um pouco em cima da hora no aeroporto, mas não tinha ninguém da empresa aérea em lugar nenhum do aeroporto. Ninguém. O balcão do check-in tava fechado, assim, nem uma alma viva. É, eles não têm loja. É, fui naqueles totens pra imprimir, né, o cartão de embarque. Não tinha opção lá da Flybondi, né? Tinha algumas empresas aéreas, né? Tem alguns que são específicos, né? Da Gol, da Azul, mas no internacional tem alguns totens que são do aeroporto mesmo. Não sei se você já viu. Que aí tem algumas empresas lá. E aí não tinha lá a Flybondi. E aí a gente vai pra lá, vem pra cá, pergunta daqui, pergunta dali. Não tinha ninguém pra dar informação. Até então eu tava tranquilo, porque assim, eu fiz o check-in, né? E a gente não ia despachar bagagem. Só precisava de alguém para imprimir meu cartão. E aí eu fui no balcão de atendimento do aeroporto. Falei, vem cá, aconteceu isso e isso. Como é que eu faço? E aí o cara falou, ah, cara, não sei, peraí, eu vou ver. Aí ele foi, saiu assim, foi num lugar lá que eu não sabia onde era. Aí ele voltou. Ele falou assim, ah, não, falei com o rapaz da Flybondi, ele falou que o voo tá encerrado, que não pode fazer nada por você. Eu falei, não, mas peraí, eu fiz o check-in, eu só preciso imprimir o cartão de embarque. Aí ele voltou lá.
E levou a gente.
Aí eu fui e falei, ó, oh, não, aconteceu isso e isso. Aí expliquei pro cara que aconteceu. Ele falou, qual é seu nome? Eu falei meu nome. Aí ele, não, só não fez check-in não. E aí, como é que faz? Como é que resolve?
Que isso, gente? Que loucura.
E aí, ele falou, ó, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Esse cara nem era funcionário da empresa.
É, eu acho que o grande problema é esse, né? Porque se, quando tem uma loja, tem um balcão de atendimento, às vezes você não consegue um bom atendimento com um funcionário da empresa, como é? Que dirá uma pessoa que não é de lugar nenhum, que foi colocado lá pra terceirizar esse serviço? Imagina o atendimento dele, é cara mais lavada, não tem o que fazer. E aí você acaba, né?
Não tem um balcão da empresa no aeroporto?
Não tem nada.
Nada, nada.
Pra quem nunca ouviu falar, continua sem.
Tipo assim, como é que tu sabe cadê o avião pra que lado ir? Que loucura, nunca vi isso.
É, você tem que entrar com seu cartão, né, passar no check-in e ir pro portão de embarque, né? Mas como eu não tava com cartão e deu algum problema lá no sistema da empresa, que eles não processaram meu check-in ou caiu, não sei o que eles arrumaram. Eu paguei, eu inclusive paguei o assento, sabe? quando você escolhe o assento lá na frente e tal.
E aí?
E aí, resumindo, fui no negócio lá da... Como é que é? Juizado especial, que tem juizado especial dentro do aeroporto. Expliquei tudo pra eles, isso até passando, né? É, e eles foram lá e aí falaram assim, ó, realmente, essa empresa a gente não conhece, assim, essa empresa não tem muito o que fazer, infelizmente, a gente não vai poder fazer muito por você. Minha opção era ou voltar pra casa... Ou, né, o que, que você faz nessa situação? Procura outra passagem, né? E foi o que eu fiz. Entrei no ViajaNet, aí vi que tinha uma passagem da Aerolíneas meia-noite, isso era 6 horas da tarde. Tinha uma passagem da Aerolíneas meia-noite e que, por muita sorte, Claudia, tava só R$1.000 o trecho. Né?
Meu Deus, que loucura, gente. Tô chocada com isso. Nunca me aconteceu nada parecido.
Pois é. E assim, eu descobri, depois, entrando lá no Reclame Aqui, que tem outras pessoas que passaram, assim, praticamente pela mesma situação. Fizeram check-in, chegaram lá, não conseguiram imprimiu o cartão e já tinha encerrado. Na verdade, é como se eu nunca tivesse feito check-in, sabe? Como se eu tivesse dado no show.
Mas imagina, tu ligou pra ele, sabe? Que é isso, cara? Que sem vergonhice.
É, foi assim que eu me senti, fiquei puto, mas tinha que resolver, não ia perder a viagem. Comprei a passagem só de ida e a detalhes, sem a confirmação, porque eles não sabiam informar lá, esse pessoal que tava nessa salinha de apoio, como se fosse um apoio, né? É, não sabia informar se a minha passagem de volta ia ser mantida.
Imagina! Ainda te darem um no-show.
Pois é.
Não, é muita safadeza, né?
Pois é, a gente ficou nessa, né? Será que a gente vai voltar ou a gente vai virar dançarino de tango lá em Buenos Aires, né? Pra pagar uma passagem de volta? Porque o medo é esse. Quanto vai custar?
Pois bem, né? Ficamos lá até meia-noite, ou seja, a gente ia sair 6 horas da tarde, ia chegar lá 9 horas da noite, num horário super adequado, né? Maravilhoso. Enfim, liguei pro meu transfer lá, avisei a ele. Graças a Deus, ele pôde não só levar a gente, como ir no Airbnb, pegar a chave pra ficar com a chave. Aliás, desculpa, ele não pegou. Ele ia fazer isso, mas não conseguiu. Aí a gente passou lá na casa da dona do apartamento antes de ir pra lá, pro apartamento. Chegamos 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã. Enfim, fomos
dormir. O homem desceu pra entregar a chave com travesseiro na cabeça ainda, porque porra, que sacanagem, né? Chegar de madrugada é um horário que a gente ia chegar cedo.
Ah, mas aí não é culpa de vocês, né? Imagina vocês, podres.
Não, coitados.
Pois é. Mas esse foi o perrengue da viagem, não vou fazer mistério. A nossa passagem de volta não caiu, a gente voltou ao normal. Não sei se foi porque a gente mandou mensagem, né? Enfim, mas voltamos. Estamos aqui, né? Pra contar
eles
a história.
Eles são bagunçados mesmo, né? É. Que aí não contou o no-show.
É, talvez eles nem se deram conta, né? De que a gente não apareceu.
É, mas... que é uma possibilidade, pois é.
Sim, e vocês já entraram nas pequenas causas.
Já, não, mandei pra advogada. Agora ela vai resolver lá. Com certeza, isso aí, vamos... Eu acho, né? Vamos lá, né? Espero que...
Vamos voltar pra Buenos Aires com o dinheiro deles.
Que horror, cara. Que barbaridade.
Vamos falar de coisa boa. Esse foi o nosso perrengue contado aqui, né? Chegamos lá de madrugada. Ficamos em Palermo. Você já se hospedou em Palermo, Cláudia?
Sim, inclusive a última vez que eu fui, eu fiquei em Palermo também.
É, a gente já tinha ido duas vezes, né? Essa foi a terceira. E as duas vezes a gente tinha ficado na Recoleta. E assim, eu sempre andava ali por aquela região do Palermo e falava, ah, tem que me hospedar aqui, porque lá é muito bonito, né? A gente adora. E é, região que eu não tinha ideia de como é grande também, né? O bairro, né?
É, e tá na moda também, né? Tá cheio de lugares novos. Sim. Restaurantes, sim. Barzinhos, né? Então
muitos,
é um lugar que tá
muitos.
Na moda, assim, tá legal de ficar também, né?
É, o lugar que a gente foi era bem tranquilo, ele não era tão movimentado. Os bares eram mais afastados. A gente ficou perto da embaixada dos Estados Unidos, quase um quarteirão, assim, a embaixada dos Estados Unidos, enorme.
Uhum.
Mas muito tranquilo ali o bairro.
Qual era o nome do hotel? Vocês gostaram?
Não, a gente ficou no Airbnb.
Ah, era Airbnb, sim, vocês disseram.
Presente dos meus amigos, Ana Carla e André Ladeira. Muito obrigado, mais uma vez.
Queridos. É, o legal de Buenos Aires é porque toda vez que você vai, parece que é diferente, né? Eu fiquei muito satisfeita dessa vez, que a última vez que a gente foi, a cidade estava passando por uma crise muito forte, né? Estava muito suja, muito morador de rua. E dessa vez parece que deu um levante.
Tinha muita loja fechada na época, né?
Muita loja fechada, muito. E dá uma tristeza, né?
Ainda tem loja fechada. Sim. Mas menos, eu acho, que da última vez. Eu fui meio preocupado, porque todo mundo só falar, ah, a Argentina tá em crise, a Argentina tá em crise, a Argentina tá em crise. Você não percebe que eles estão em crise na Argentina.
Não, dessa vez agora não percebe, né?
É, não percebi.
Eu até li uma notícia sobre isso esses dias, assim, dizendo justamente isso, que não dá pra perceber que o país tá em crise, que parece que eles estão lotando os restaurantes e os cafés, assim.
Verdade.
Tipo, pra gastar hoje o dinheiro que amanhã já vai estar desvalorizado, porque eles estão com uma mega inflação, né? Eu li essa notícia justamente esses dias.
Exatamente. Mas assim, eu não sei, lembra da época da inflação, lá atrás? O brasileiro se virava também, né? Não era assim, terra arrasada, né? As pessoas se viravam. Acho que o mais pobre acabava se ferrando mais, né? Lógico.
Sim, mas assim, a dúvida que não quer calar, afinal de contas, tá barato ou não tá?
No geral, eu diria que tá barato. Tá barato com algumas exceções, né? Que a gente vai falar aqui, mas no geral, assim, vamos lá. Primeiro, hospedagem. Eu ia até contar, já tava esquecendo. A Ana Carla falou assim pra mim, a André falou, né? Eu vou te dar a hospedagem de presente. Aí pediu pra Ana Carla ver o hotel pra gente e fazer a reserva. Aí quando ela foi ver, ela achou muito caro. E tava mesmo, assim, o hotel que ela viu tava R$1.500 a diária, assim, um valor absurdo. E aí eu entrei lá no Booking e tal, pra dar uma pesquisada, ver alternativas, e achei caro. E aí depois eu me informei melhor. Cara, a Argentina é o país mais complexo pra você programar questões de câmbio na sua viagem. E aí você tem que ficar muito atento. A gente vai falar aqui um pouquinho. Mas eu vi que eles fazem a cotação dos hotéis no Booking, dos hotéis.com e tal, em todas as plataformas, pelo câmbio oficial, que é muito artificial, né? Ele fica muito mais caro por isso. E tem um esquema lá que você vai, paga no seu cartão de crédito, aí depois recebe uma parte de volta, converte o câmbio, devolve o imposto. Mas assim, pra que é complicar, né? Vamos ver um Airbnb, porque assim, eu amo. A gente viaja sempre de Airbnb. É muito comum a gente ficar em Airbnb, né? A gente já conheceu o meio mundo ficando em Airbnb. Eu fui ver, achei um pouco caro ainda, assim. Eu esperava que fosse mais barato. Mas assim, o valor das 4 diárias que a gente pagou foi o valor de uma diária que ela tava vendo, né? Foi esses R$1.500, né? Então, aceitável, né? Mas não foi a parte barata da viagem. A gente já viajou muito mais barato. Assim, eu não lembro quanto que eu paguei lá há 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas eu me lembro que não foi caro a hospedagem, né, no Airbnb. Então, assim, tá mais caro a hospedagem. Quem tá planejando uma viagem pra lá agora, dá uma olhada, né, vê quanto tá custando, vê as opções, né. Tem a galera que curte hostel, lá tem um monte.
Sim, a gente várias vezes já ficou em hostel ali perto do Obelisco, ali pela Corrientes, bem no centro, assim.
É, a gente nunca se hospedou no centro, mas tem muitos hotéis, muitos hostels também ali na região, né?
Uhum.
Então, essa parte não tá barata. Mas restaurante, tem uns que são muito caros, né? Inclusive, a gente foi em 2. Só que a gente só ficou em 1, né? Depois a Ursula vai contar como é que foi.
Era tão caro que correu você.
No geral, eu achei barato. Por exemplo, a gente ia tomar café da manhã, gastava, sei lá, R$30 nas 2. Equivalente, né? Um jantar de carne, tomei vinho, com entradinha e tudo mais. Deu, pô, R$120, R$130. Vai.
Ah, tá ótimo.
Não é barato? Eu acho barato, né? Uma comida maravilhosa, né? Como se come bem,
e
né?
E não é filé de frango, né? É uma carne maravilhosa. Então, a parte da comida, realmente, assim, essa parte da comida, a gente se deu muito bem. A gente comeu carne até enjoar.
É, outra coisa, a gente mandou o dinheiro lá pela Western Union. Eu recomendo pra todo mundo, tá? Que for pra lá, faz essa transação pela Western Union. Tem uma taxinha lá que você vai pagar, de uns R$30, mas é o melhor câmbio que você vai conseguir. Melhor do que, inclusive, fazendo lá na Florida, né? Tem aquelas caras lá que o pessoal vai lá trocar real, né? Mesmo. Eu já fiz isso também, é bastante vantajoso, mas assim, eu não encontrei nada melhor do que a Western Union pra fazer o câmbio. E o dinheiro deles desvalorizou muito, né? E as notas que a gente pegou foram as de 1.000 pesos, que equivalem a R$10. Então, assim, a gente pegou um patacão de dinheiro, né? Isso é meio chato, né?
Andar com um bolo de dinheiro.
Pois é.
A Florida agora tem lugar que faz câmbio até com Pix.
É, fiquei impressionado. Você consegue fazer câmbio no Pix, cara. É mole.
O povo tá evoluído.
E a Western Union funcionou perfeitamente pra vocês. Porque esses dias eu vi uma pessoa reclamando, assim, que tinha feito uma transferência dessas via Western Union e o dinheiro não tinha chegado. Tipo assim, já fazia 2 dias que ela tava esperando e não chegava. Ela tava já meio desesperada, assim.
O prazo são 2 dias úteis. Eu fiz com 1 semana antes. Não corri esse risco.
Ah, então tem esse prazo mesmo.
É. O risco que eu corri no voo, eu não corri no cómic. Mas assim, tem uma questão que eu já vi algumas pessoas reclamando, que as agências lá, tem uma, é como se fosse uma casa lotérica que chama Pago Fácil. Tem tudo que é lugar. Só que algumas não têm essa quantidade de dinheiro, né? Pra te entregar. Então, assim, me deram a dica, falaram assim, ó, vai nessa aqui que é tranquilo, que é lá em Palermo mesmo. Dava até pra ir andando. Só que a gente acordou meio tarde, assim, né? Por conta desse negócio do voo e tal, que atrasou. E aí a gente tava meio com pressa, peguei um Uber. Mas tem uma dica melhor ainda, que depois eu vi. Tem um shopping em Palermo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou pedir pro editor colocar.
Olá, editor aqui falando. E o nome do shopping é Alcorta Mall. Segue episódio.
Que é um shopping enorme que tem em Palermo, que tem um Carrefour lá dentro e tem uma agência lá dentro que falaram que lá, assim, pode ir qualquer hora do dia e da noite que lá sempre tem. Então, assim, se tiver esse risco, vai nesse shoppingzinho, vai lá no Carrefour que vai ter dinheiro lá. E, assim, eu tava falando disso, já adiantando, né, como que a gente resolveu, mas porque o pessoal falava muito, né, eu nunca sofri mais um golpe do taxista trocar dinheiro, né? Pegar uma nota sua e troca, assim, rapidinho e fala que você deu uma nota falsa, né? Mas, na verdade, ele trocou ali. E, assim, cara, com nota de 10 reais, assim, eu acho que esse risco nem existe mais, né? Porque, pô, o cara não vai trocar uma nota de 10 mil pesos? Sei lá, eu acho que não, né? E a gente usou, praticamente a gente só usou táxi lá. Andamos muito também, né? Porque lá é uma cidade muito boa, né? Muito gostosa pra você andar. Apesar de que a gente tava um pouco mais afastado, né? Do centro, né? Da Recoleta. Mas a gente andou um bocado e praticamente só usei táxi. E muito barato. Mais barato, inclusive, que o Uber.
Ah, eu já ia perguntar. Vocês usaram táxi regular com taxímetro, então?
Aham, taxímetro. Sim, sim. Porque, assim, tem muito, né? Você não precisa esperar muito, você vai andando lá, você vai ver que passa toda hora. E é barato, sim, é muito barato. Então, vale a pena usar pra se locomover.
Continua barato mesmo,
A gente tentou andar de metrô lá, porque a gente ia pra dois quarteirões pra frente, assim, mas aí precisa de um cartão que a gente não tinha e não vende na estação. Achei meio bizarro isso também, né? Mas...
Ah, eu usei bastante o metrô a última vez que a gente foi, a gente andou direto de metrô.
É muito, muito, muito barato o metrô, né? Impressionante.
É muito barato.
A gente fez, converteu e a gente não acreditou que o metrô era 25 centavos.
Ai, tá barato mesmo.
Ai, eu falei, não, deve ser 2,50.
Era 250 pesos, né?
É.
Não, não. Era 25 pesos, exatamente.
Era 25 pesos, era muito barato. Eu falei, faltou um zero, não é possível.
Tá errado isso aí,
né? E seja 25 centavos.
Tem umas estações bem bonitas, assim, tem uns lugares que vale a pena até ir conhecer, assim, as estações de metrô.
A gente só andou de metrô, acho que uma vez lá, numa outra viagem. Mas não tinha esse bizu aí das estações. Deve ser as do centro, né?
Eu me lembro da do Abasto. Era bem bonita. O Abasto é o bairro lá do Gardel e tal. Que é o fileteado, aquelas... A arte típica do tango, assim. Que não sei se vocês já viram umas flores, assim, que enfeitam os caminhões, umas carroças, assim. Fileteado, eles chamam. É uma arte típica lá desse bairro. E nessa estação tinha bastante, sabe? Era bem bonito, assim, eu me lembro.
Toda vez que a gente conversa com a Cláudia, a gente aprende alguma coisa que aprende a gente pra botar na próxima viagem, né?
Tá anotado.
Não conheço esse bairro e não conheço essa arte.
É muito lindo, gente. Vale a pena conhecer o Abasto. É o bairro conhecido pelo tango, Gardel e Fileteado, sabe? Então, assim, o governo subsidiou que os moradores desse bairro pintassem as casas com partituras de tangos famosos, assim. Então, nas fachadas das casas tem as partituras dos tangos mais famosos, pintados, assim, vários murais com Gardel, com tango, street art, assim, sabe?
Ah, legal.
Bem legal, bem legal, vale a pena.
Que legal. Buenos Aires tem uma história, né? Nós temos uma história com Buenos Aires, porque foi onde nós passamos nossa lua de mel. E eu gosto muito, porque além de ter nossa memória, né, que foi minha primeira viagem internacional, toda vez que a gente vai em Buenos Aires, a gente tem algo novo pra conhecer, né? Então, já fica a dica para nossa próxima, a gente vai lá ver. Como é que é o nome, Cláudia?
É o Fileteado.
Abasto.
Isso, no Abasto. O nome do bairro é Abasto. É, Buenos Aires é uma cidade de bairros, assim, né? Tem San Telmo, tem La Boca, tem Recoleta, Palermo. Então é legal, assim, né? Poder se dedicar um pouquinho, explorar bastante cada bairro, assim, né?
Pois é, essa viagem não foi uma viagem de férias, né? Foi uma viagem que eu tirei no final de semana, praticamente, né? 3 dias. Tirei um dia de folga, né, na sexta, que foi meu aniversário, e sábado e domingo, foi só isso. Então, assim, foi uma viagem curta, né? Mas eu não conhecia, assim, muito desse... Isso não é muito falado, assim, do roteiro turístico de... Pelo menos alguns artigos que eu li, eu dei uma olhada, né, em algumas coisas pra essa viagem, e eu não lembro de ter visto nada desse bairro abaixo.
Mas tu não leu O Pequeno Viajante,
pois
né,
Pois é, cara, meu mal é esse. Toma!
Não, eu tô brincando, mas é que assim, é que eu te falei, né? Pô, a gente já foi nove vezes pra Buenos Aires, então, né? Já explorei, assim, o que um pouco fora do lugar comum,
sim,
né?
Sim, fora do roteiro principal, né?
É.
Foram 3 dias e o nosso primeiro dia, né? A primeira coisa do dia que a gente foi fazer foi pegar o dinheiro, né? E depois a gente foi no jardim japonês, que eu não conhecia.
Ah, é lindo.
Lindo, né?
Lindo, lindo.
Sim.
É, fica ali no bairro de Palermo. Tem vários parques ali no bairro de Palermo. A maioria deles não são pagos, você não paga pra entrar. O jardim japonês você paga. Não sei se é particular, parece ser particular, né? Não parece ser algo público. E custa R$7 a entrada. É bem baratinho.
R$6,90 é baratinho.
E Cláudia, na hora que a gente chegou, acho que parou um ônibus assim, na frente. Aquele ônibus de sightseeing, o Robin Hopoff. E desceu todo mundo, assim, fez uma fila. Aí a gente falou assim, ah, vamos lá ver o negócio do dinheiro. Aí fomos ver o negócio do dinheiro. Não, a gente foi ver outra coisa, não lembro o que a gente foi fazer. O que a gente foi fazer, Osso?
A gente foi lá no Carrefour, nesse shopping.
Ah, tá, foi no Carrefour. É, tava muito... Eu falei, vamos lá no Carrefour que a gente ia comprar alguma coisa.
É um doido. Ele quer ir pro parque, quer pegar vazio. Eu falei, na hora que a gente voa, vai ter uma renca de gente lá dentro. Vamos adiantar que a gente já tá aqui. Mas não, dessa vez ele quis gastar as pernas lá. Que a gente foi pra esse shopping.
Andamos mais um pouquinho. É que a Ursula adora andar, né?
Eu amo. Eu já tava quase entrando no ônibus que o povo saiu. Que eu amo Roupa um Roupão.
Mas enfim, a gente voltou e Cláudia tava entupido de gente.
Ah, é que eu acho que é um lugar muito instagramável, né? E ultimamente o povo tá querendo ir bastante pra lugares, assim, instagramáveis, né? Eu acho que é tão lindo lá, né? E tem tantos cenários legais pra fotos, assim. Eu acho que deve estar na moda também. A última vez que eu fui não era assim, tão lotado.
É, nossa, eu fiquei impressionado, muita gente assim, até pra você tirar as fotos, né, nos lugares instagramáveis, tinha uma filinha, sabe, você tinha que ficar esperando um pouquinho.
Meu Deus, não consigo imaginar. Eu lembro que tem umas carpas, né?
Tem
umas carpas gordas.
Ah, e assim, o Felipe enlouquecido com aquelas carpas.
Pois é, muito bonito lá, né, tem os pagodes lá, né, os templos. E tava tendo uma, não sei se era uma exposição, mas era uma atividade lá de... Como é que chama, amor?
Origami.
Origami. Uma oficina de origami.
É, eles estavam fazendo uma campanha pra arrecadar não sei quantos milhões de origamis pela paz, né? Não lembro se era pela paz da Argentina ou a paz do mundo. E daí tinha uma sala que você tinha várias mesas, que eram oficinas mesmo. Você sentava, tinha aquele papel que ensina você a fazer, eu fiz vários. E você bota numa caixinha, essa caixinha no final do dia é transferida para um box, né, de acrílico, e é gigante esse box, é muito legal.
Meu Deus do céu, eu tentei fazer um origami no Japão, fiquei uma hora tentando fazer e desisti.
Ah, eu sou artesã, né, Cláudia? Eu tinha que fazer um monte.
Eu filmei ela fazendo, foi minha contribuição, deu apoio moral. Bom, mas aí a gente foi lá pro centro, fomos pro Galerias Pacífico.
Ai, lindo!
É verdade, amo.
Deixa eu só complementar a Foca, antes de vocês saírem, né, de lá dessa região, que ali pertinho, como tu falou, né, tem vários parques e tem os bosques de Palermo, né, que isso. São lindos. E dentro dos bosques de Palermo, principalmente pra quem vai com criança, né, que tá nos ouvindo, tem o planetário, que é bem legal de levar criança, e tipo, na frente do planetário tem um playground, assim, uma pracinha bem legal, dessas modernas, assim, que as crianças gostam, sabe? Então é uma dica, né, pra quem vai com criança, aproveita, além do jardim japonês ser super legal, porque as crianças gostam daquela história das caras e tal, também tem o planetário e esse playground bem bacana, bem ali pertinho.
É verdade, eu acho que Buenos Aires no geral é uma cidade bem amigável, né, assim, pras famílias, né?
Sim, com certeza. Mas vamos então pras Galerias Pacific, que é a coisa mais linda do mundo, né, então aqueles afrescos.
É lindo.
A gente já conhecia, né, mas assim, a gente tinha ido só na primeira vez, né, que a gente foi, que foi justamente a Doação Lua de Mel, já tem bastante tempo, né?
Tem, há 15 anos atrás, aí quando a gente passava pelos lugares que a gente já conhecia, a gente falava, né, a gente conseguia lembrar de 15 anos atrás o que tinha acontecido ali, é muito legal.
Aconteceu alguma coisa ali há 15 anos atrás, ou...
Eu vou contar. Por quê? O que que acontece? Eu presto muita atenção na conversa dos outros.
Peraí, tirem as crianças da sala.
Eu presto atenção na conversa dos outros. Não é que eu seja fofoqueira. Não sou fofoqueira.
É controle de qualidade. Atenção. É controle de qualidade.
E daí, ele entrou pra ir no banheiro e eu fiquei na porta desse lugar que tinha um monte de orelhão. E daí, eu escutei um homem falando assim, se ela estiver vindo, eu vou desligar. Ah, eu fiquei atenta pra saber. Ih, tá falando com a amante. Eu fiquei prestando atenção na conversa dele. E começou a se derreter, tô com saudade, que não sei o quê. Daqui a pouco, o homem solta, estou com saudade da sua tromba. Eu, eita! Peraí. Aí virei pra olhar pra ele. Aí o Alan tava vindo, disfarcei, contei pra ele. Daqui a pouco, meu filho, eu não passo por esse homem com a esposa e dois filhos pequenininhos. Aí eu falei, vou falar. Ó, pode falar?
Não, não pode. Ó, mas já falou, né?
Vou te cancelar.
Tava com saudade da tromba do outro lá no orelhão, agorinha. Gente, mas eu fiquei passada.
É uma história de 15 anos que ela nunca mais vai esquecer, né? Que a gente nunca mais vai esquecer.
Essa conversa é em português.
Em português. Sim, era brasileiro pra caramba.
Brasileiro. E ele tava num orelhão, sério? Quem é quem tá usa orelhão?
Não, isso foi há 15 anos atrás. Não era tão comum.
Tá, entendi.
Quando a gente foi, agora que a gente foi de novo nesse lugar, não tem mais os orelhões lá.
Esse episódio, entendi.
Pois é, e a gente foi lá rir do homem com a saudade dele.
Aí ele falou, vamos lá pra esse ainda ter o orelhão. Chegou lá no Tchau Mate. Ia fazer um story lá no orelhão.
Não acredito que ainda vai ter o orelhão lá.
Não tem, não existe, mano. Das coisas diferentes que a gente fez, dos passeios que a gente fez, né? Não necessariamente na ordem cronológica, né? Até porque a gente já esqueceu a ordem, parece que tem um ano, né?
Por acaso vocês não viram lá nas Galerias Pacífico, né? Assim, tipo, nunca fiz compras lá e tal, mas acho lindo, acho que vale muito a pena ir lá pra conhecer, nem que seja só pra passear, porque tem, né, aquela pintura maravilhosa no teto, né, que foi restaurado. Mas eu lembro que a última vez que eu fui, a gente foi num show de tango muito legal que tinha lá, porque lá dentro tem um centro... Dentro do shopping, tá? Tem um centro cultural, se não me engano, é tipo no último piso. E eu me lembro que tinha um show de tango, o nome era Bien de Tango. E era um show de tango muito bom, tipo assim, o melhor show de tango que eu já vi na vida.
É mesmo?
E aí eu tenho curiosidade de saber se ainda tem show de tango lá.
Olha, a gente não vai saber te dizer, porque assim, a gente não rodou tudo.
É na fonte?
É lá em cima. Eu acho que é no último andar, tipo, ele tem uns 4, 5 andares. Né, se não me engano, é no 5º, no 6º andar. Eu me lembro que era bem lá em cima, assim. É um centro cultural, tem. E nesse centro cultural tem um auditório gigante dentro do shopping, assim. E tinha esse show de tango, que era super foso, assim.
Talvez até tenha ainda, mas até pelo horário que a gente foi cedo, né? Provável que não tivesse, né? Não deve ter show de tango 11 horas da manhã.
É, não deve ter mesmo. A gente vai de noite.
É.
Mas isso é uma coisa que vale o pessoal dar uma olhada, assim. Ainda existe esse show de tango. Foi assim, tipo, quem tá procurando um show de tango, tem muita gente que vai lá no Café Tortoni, aqueles mais clássicos, assim. Ai, eu já vi vários, eu acho meio chato, assim, uns shows de tango meio chato. Esse lado do shopping é, assim, tipo, mega show, aquela coisa grandiosa, assim, sabe? 14 bailarinos no palco, só os tangos mais famosos, aqueles. Então, é divertido, entende? Não é aquela coisa de conhecedor, uns tangos que nunca ninguém ouviu, que tu fica com sono assistindo, sabe? Esse um show legal mesmo, que vale a pena ir ver.
É pago ou é gratuito?
Sim, pago e barato. Eu me lembro que na época a gente foi porque era barato, sabe? Que a gente é viajante econômico, né, Fó?
É, os shows de tango que a gente foi, eles foram mais caros, né? Que não foi dessa viagem, né? Essa viagem a gente não fez. Foi o Senhor Tango, que é em uma casa super famosa, né? Uma atração super conhecida. E o Sim. Tango Madeiro, que fica lá no Porto Madeiro. É uma casa também muito bem estruturada, né? Uma casa super sofisticada, né? É chique.
Sim, vocês são alto padrão. O senhor Pang tem janta também, se quiser, não tem?
É, são duas experiências. Esses dois que a gente fez foram com a experiência do jantar, né? A entradinha.
Eu não sei se tem sem jantar, tem? Eu não lembro. Agora eu não sei. Talvez não tenha, lembro, né? De você chegar já na hora do show, né? Mas as agências vendem com jantar, né? Porque a van vai e te pega, né? No seu endereço e...
É, tem transfer, porque lá eu acho que a bebida liberada, não era? Que veio um casal bem ruim mesmo.
Na van,
né? Dentro da van com a gente. E daí só pode ser liberado, não é possível. Porque a mulher, o quanto bebeu, passou de perfume. Eu falei, Jesus, eu vou ficar com o perfume dela até eu fazer 50 anos.
É a boca de prata.
Porque a mulher tava ruim.
E aí, o que mais que vocês fizeram?
Ah, vamos lá. Vamos falar de uma experiência gastronômica, né? Saiu uma matéria na CNN Brasil falando do ranking do melhor restaurante de carnes do mundo, que chama Don Julio. Você já ouviu falar?
Já ouvi falar. Nunca cheguei nem perto, né? Mas já ouvi falar.
Pois bem, na sexta-feira, né, na noite do meu aniversário, a gente foi pra lá. Só que a gente saiu, por conta do horário, né, que a gente chegou, a gente ficou com os horários, a programação que a gente tinha feito, né, foi pro espaço, né? E aí, a gente ia chegar cedo lá, mas eu não consegui chegar cedo. A gente chegou lá, acho que era umas 7 horas, né? A fila, porque assim, tem a fila de espera, que é o pessoal fica ali em volta, né? Quem já tá na fila de espera, né? Bota o nome lá. E tem uma fila pra você entrar na fila de espera.
Ai, gente, que coisa deprê.
Não, Cláudia, eu acho um absurdo ficar em fila pra comer. Eu já acho.
Essa fila, Cláudia, não se via o término. Ela fazia curva no quarteirão.
Assim. Imagina.
Na verdade, atravessava uma rua, assim. A pessoa ia entrar assim, não, tem que atravessar pra continuar a fila lá.
Foi toda pimpona no final da fila. Aí eu entrei, hoje, muito brasileiro. Eu acredito que por estar nesse boom, né, os brasileiros estão indo todos. Quando eu entrei na fila, o pessoal falou, olha, a fila é lá atrás. Aí eu falei, eu vou voltar porque meu marido pode me perder. Eu já voltei pra falar que não ia ficar. Aí ele, é melhor a gente não ficar, não. Porque era uma fila surreal.
Gente, eu fico pensando, tá louco. Eu ia chegar, quando chegasse a minha vez de entrar no restaurante, eu ia estar querendo morder os dedos do garçom de raiva.
Pois é. Aí nesse dia, a gente foi jantar no restaurante que eu já comentei aqui no podcast, chama Aires Criolo, que é um restaurante que a gente adora lá. É uma comida deliciosa. Eu achava até que ele era mais caro da última vez que a gente foi. Eu acho que eu paguei um pouquinho mais do que a lembrança que eu tenho é que a gente pagou mais caro da outra vez. Foi super barato. Recomendo. É lá na Recoleta. Tava cheio, né? Tava com umas mesas reservadas, tava bem cheio. Na hora que a gente chegou, a gente entrou direto, mas depois até brinquei com a Úrsula, né? Aqui o tempo de espera total foi de 0 minutos. Tá ótimo.
É, e lá, a espera por estar muito frio, o pessoal tava esperando dentro do restaurante. E a gente já tava num ambiente assim, tinha um ambiente lá atrás e tinha o nosso que já era próximo à porta. Então o pessoal praticamente já tava torcendo pra que você comesse o resto da comida do prato pra levantar e ir embora, entendeu?
É, isso é meio chato.
E daí eu fico fica com esse negócio assim, e eu fico muito incomodada com as pessoas estarem esperando, né? E eu fico assim, vamos, come. Café não. Então é ruim, né? Sentar assim pertinho da porta. Eu não gosto de esperar e nem de fazer esperar.
É verdade. Mas é chato isso mesmo, né?
É, mas esse restaurante é maravilhoso, vale a pena. A gente chegou lá por volta de umas 7h30, um pouquinho antes das 8, né, que a gente saiu lá do Don Julio direto, pegamos um táxi e fomos pra lá, e não tinha fila, sabe, sentamos, foi maravilhoso. Mas aí depois, eu acho que o pessoal lá janta um pouquinho mais tarde, sabe?
E também tinha uma reserva grande, né, tinha muita mesa reservada,
é,
né?
Tinha uma mesa grande, é, tinha muita
por
reserva.
Por isso deu essa fila.
Buenos Aires e a Argentina como um todo é um país, assim, notívago,
sim,
né?
Sim, sim.
A noite é tarde, né? Sempre foi. Boates, nightclubs, assim, sempre é muito tarde. Eu lembro que teve uma época, assim, que eu era bem mais jovem, né? Que eu ia pra night em Buenos Aires, as festas começavam às 2 da manhã. Era uma coisa absurda.
Assim. A hora que eu já tô dormindo há muito tempo, eu sou idosa. E daí eu gosto de dormir mais cedo, sabe? Eu já começo a ficar com sono. Aí a gente passou, então, desse vucu-vucu.
Mas como é que é o nome? Aires?
Criolo.
Aires Criolo. Vou anotar já, porque essa dica tá ótima.
Muito bom mesmo e muito barato. Foi isso. A conta deu R$115, né? Já convertido. E nós deixamos 130 de gorjeta pro garçom.
Foi isso. Foi isso. Por isso que eu falei que foi R$130. Porque eu já dei uma gorjetinha mais, até mais gorda, né? Porque a gente costuma... Lá eu acho que o hábito é 10% mesmo, né? Tem restaurante que nem cobra. A maioria nem cobra, né? Mas quando a gente é bem atendido, né? A gente paga.
Sim. E vocês foram a algum outro restaurante?
Ah, não. Voltando à história, né? Aí no dia seguinte, no sábado, aí eu falei, não, hoje a gente vai, né? Porque assim, eu sei que que é caro, eu sei que... Mas eu queria essa experiência, sabe?
Sim.
Vamos investir nessa experiência. Chegamos lá, acho que 7 horas? Não, 6 horas, né?
A gente chegou, 6 horas, abria 7, né?
Isso,
a gente chegou... Nós já vamos com o coração aberto, assim, sabe? Se tivesse uma cadeira de praia, a gente levava pra sentar lá, acampar na porta do restaurante. Ai.
Chegamos às 6.
A gente chegou mais cedo,
Foi o horário perfeito, porque tinha, sei lá, 30 de pessoas na fila, né? Pra...
Só brasileiro.
No stand-by ali, tudo brasileiro, né? A gente ficou lá conversando com os brasileiros. E 7 horas abriu, chamou, botou o nome e já chamou a gente pra sentar.
E nós conhecemos um casal lá também, nessa fila, que a gente jantou com eles. A Letícia e o Thiago.
É Thiago? A Cláudia fala de reserva, né, Cláudia?
Eu ia perguntar se fazer reserva não adianta. Eles não aceitam reserva.
Adianta. Só que tá marcando pra agosto. Quer dizer, tava,
que
né?
Loucura.
Tava. Tinha vaga pra alguns dias em agosto, né? E assim, ainda não tinha aberto setembro. Então assim, você tem que ver com muita antecedência e eu não tinha visto, né? Então, vamos de stand-by. Mas assim, foi de boa. A gente ficou uma horinha ali conversando com o pessoal na fila, passou rapidinho.
E já fizeram amigos e já sentaram pra jantar juntos.
É, era um casal que tava lá, casal do Rio, né? Aqui do mesmo bairro que a gente mora.
É, no mesmo bairro. E ficaram noivos lá em Buenos Aires. É muito bom, né? A gente... Ah, já que a gente vai esperar, vamos fazer amigos. Aí conversamos com eles, muito legais, eles mesmos.
E vamos falar do principal, né? Da comida, né?
Oh.
Eu ouvi de várias pessoas falando assim, nossa, é a melhor carne que eu já comi na minha vida. E eu fui com essa expectativa. E eu não saí frustrado. Sim. Já é bom, né?
Ah, é?
É a melhor carne da vida.
Eu não sei, eu não tenho certeza se é a melhor carne da minha vida. Mas tá lá no topo. Foi direto pro topo.
E é carne, carne. Vocês comeram ojo de bife.
Carne, carne. Ojo de bife. Tem também lá os outros cortes, mas esse, cara, é caro. Um ojo de bife custa, eu acho que é R$230.
Ai, gente, que facada. Vocês são corajosos.
Meu Deus, eu acho que não foi isso não, doido. Porque a conta deu R$300.
É, porque a gente dividiu. Não, era 180, 180. R$180. Era 180
A carne deu 180, né, com acompanhamento, e a gente pediu o purê, né, de batata. E tava uma delícia. Veio um pãozinho.
Veio um pãozinho, azeite.
É, pedimos azeite,
um vinho.
Mas era suficiente pra dividir, então.
É, não, era.
Sim,
500 dividi. Gramas, né?
Era.
Era um bife de 500 gramas, enorme.
Dividimos e eu não consegui comer minha metade.
Ah, não, então vale a pena. Então é diferente.
Ah, não. É, não, assim, se fosse pra pedir um bife pra cada um, né, ia ficar mais caro ainda, né? Porque a conta, como o senhor já adiantou, né? Deu 300 e alguma coisa, né? 330, 340.
Eu não lembro de alguma... deu 300 e assim, um pouquinho. Num...
Atendimento primoroso. A gente ficou numa mesa do lado de fora, né? Porque as mesas de dentro, acho que, não sei se estão reservadas todas. Mas assim, tem aqueles aquecedores, não tava frio. Um ambiente super agradável.
Ai, gente, é isso. Se puder, reserva. Porque estava frio. Eu sou carioca. Com 18 graus, já tô de touca e cachecol. Pra começar, né? Eu sofro muito, muito. E daí, lá fora, tem os inferninhos, né? Aqueles... Como é que é o nome? Aqueles aquecedores.
A gente chama de inferninho porque tem algum lugar do mundo que a marca desses aquecedores é inferno. Acho que é no Chile, né?
É. E eu sou apaixonada, né? Por mim, eu andava com aquele inferninho carregado assim, igual
o...
Como se fosse soro do hospital. Assim.
É isso. Ih, andaria, meu Deus. Seria meu sonho andar com um negócio daquele. Mas lá fora, além de estar frio, você não passa frio. O problema é que é vermelho. As fotos saem como dois demônios. Olha, eu trabalhei tanto naquela foto pra ficar ruim. Você imagina. Eu
iluminação
cansei
é
quando
toda,
ficou ruim.
É toda vermelha, assim, né? Tem essa temática. Não sei se dentro também, mas lá fora a iluminação é toda vermelha. Então as fotos ficaram horrorosas, né?
Horrível, horrível. Tem a mantinha. Você não passa frio. Mas você quer registrar aquele momento e sai dois tomates. É muito triste, é triste.
Mas se a comida entrou no ranking das melhores da vida, valeu.
Nossa, mas a comida... Eu fui pensando isso, né? Pô, ganhou o primeiro no mundo, né? E merecidíssimo. Foi demais. O restaurante é muito bom, né? Muito aconchegante. O serviço é maravilhoso. Garçom super simpático. Quando você coloca o seu nome na fila de espera, tem champanhe. Servem champanhe enquanto você aguarda a sua mesa. Então, o serviço
se
é muito bom.
Se você tomar um vinho, eu já nem acho tão caro.
Eu não achei tão caro, não. Porque você você gasta muito mais do que isso no Outback e é aquilo muito, né,
normal,
meia boca.
Né? É muito normal, né?
É normal.
Com certeza. Não, com o vinho e a carne, né, mesmo pedindo um só, deu bem pra dividir, eu já acho que tá bem. É,
nos padrões brasileiros, de restaurantes brasileiros, não tá caro em absoluto, até pelo que tá te oferecendo, né? A que se fosse no Brasil, seria muito mais caro, inclusive, né? Mas pro padrão argentino, assim, é bem mais caro, né? Você gastaria um terço do que a gente gastou. Mas vale a pena demais, galera. Se puder, coloca na programação. Tem um restaurante, que é outra história que eu vou contar, né? Que fica lá no Porto Madeiro, que chama Cabana Las Lilas. É bem conhecido, é super famoso.
Sim, é bem conhecido. Cabana Las Lilas é famoso, que nem o Siga La Vaca, né?
É isso, Siga La Vaca. É, vamos falar como é que a gente foi parar lá. Aí a gente falou, não, vamos no Cabana Las Lilas. A gente já tinha ido no Cabana Las Lilas há muito tempo atrás. Cara, eu não lembrava de ser tão caro. Quando a gente pegou o cardápio, era mais caro do que o Don Julio.
Loucura, gente, né? Nem é pra tanto.
Muito caro. E, assim, eu fiz umas contas rapidinho, a gente tava com fome, né? Nesse dia, assim, eu não tava na intenção de dividir um prato, sabe? Uhum. Pra gente pedir dois pratos, ia sair R$500 a conta. Com bebida, né? 10%. O que a Ursula fez? Fala aí, conta isso.
Então, aí graças a Deus a gente não vive de aparência. Porque a pior coisa é falar, já que eu sentei, né? Vamos ficar. Querido, muito obrigado. Vamos embora pro Siga La Vaca. Porque eu já tinha visto que o Siga La Vaca tava R$64, daquele padrão deles, né? Come à vontade, com a bebida, com a sobremesa. A carne tava R$185 pra uma pessoa. Se você quisesse acompanhamento, você tinha que pedir por fora. Fora a bebida. Fora não sei o quê. Ai, mas a gente levantou muito rápido. Nem aquecemos a cadeira. Eu acho que eles nem mexeram na taça do jeito que a gente levantou, sentou.
Pois é.
E fomos pro Siga La Vaca.
Eu não sei se você já foi em algum restaurante, Cláudia, que assim que você senta na mesa, o cara já vem, te serve água, já te serve alguma coisa, que eu acho que já é pra você não correr o risco de você desistir, né?
Sim, não correu o risco de abandonar o barco.
Pois é, a gente abandonou o barco, a gente foi pro Siga La Vaca. Essa foi a terceira vez que a gente foi pro Siga La Vaca. A primeira experiência foi maravilhosa. Foi muito boa, carne maravilhosa, serviço maravilhoso, tudo bom. E o preço, acho que era ok. Era um preço. A primeira vez que a gente foi, não era. A Argentina não era um destino muito barato. Então, assim, foi um preço intermediário pra caro, vai. Na segunda vez, foi terrível, assim, o serviço tava horroroso. Eu me lembro que a gente esperou. Não foi isso, né?
Foi horrível o atendimento. Eu escrevi no livro de reclamação, que pra eles não é nada, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem um retorno. Mas lá eu esperei até o livro chegar, escrevi, deu nada. Porque o serviço estava horrível, a carne não estava boa, os acompanhamentos. Foi, assim, falido a experiência da segunda vez.
Assim, se a gente tivesse derrubando na cara, a gente não voltaria.
Mas a gente tem fome.
Voltamos e não queria pagar o valor do Cabana das Lilas. E foi bom a gente ter voltado. Já tem muito tempo que a gente foi lá, né? Enfim, o serviço muito bom, né? Serviço de rodízio, né? O serviço tava bom, tava cheio, mas não precisamos esperar. E assim, a carne, eu tinha ido no Don Julio no dia antes, né? Então assim, já levou um patamar, né?
Te estraga pra vida.
É, e assim...
É, já é desfavorável,
é, né? É uma carne boa, tá? Mas eu dei a impressão de que da primeira vez que eu fui, a carne tava melhor. Porque eu pedi um bife de chouriço, eu achei normal, nada demais. E eu me lembro que era muito boa. No geral, onde você vai na Argentina, você pede um chouriço, vai vir muito bom, né? E tava só bom.
É difícil aguentar mesmo.
É, um refrigerante, eu bebi vinho, trouxe uma garrafa de vinho, tudo isso incluído, né, com sobremesa, muito barato, assim, R$60 e poucos, também gastamos lá R$140, R$150, não sei se eu paguei gorjeta, não lembro, mas também muito barato, pro custo-benefício excelente.
É, barato mesmo. É,
eu só não lembrava que tinha que andar tanto, né, porque ele fica lá na ponta, né, do Porto Madeiro.
É, eu também, eu fui lá duas vezes, eu me lembro de ter essa sensação também, que a primeira vez que eu fui, achei maravilhoso, assim, era quando tinha uma recém-inaugurado o Porto Madeiro, então era tudo novinho, assim, era maravilhoso. Aí depois, quando eu voltei também, achei meio caído, assim.
Pois é.
Restaurante é assim, né?
Tem fases, né? Pô, tem muitos anos que ele tá lá, né? Eu acho que agora ele tá num ponto intermediário entre aquele glamour que tinha, que não tem mais, né? E essa decadência de alguns anos atrás que a gente foi. E outra coisa que eu reparei é que é um restaurante de argentino. Os argentinos curtem. Eu não vi brasileiro lá.
É, eu acho que os brasileiros estão querendo ir nesses lugares mais famosinhos, assim. O Siga La Vaca já ficou...
Batido.
Já,
né?
já, já no Exato, né? Eu acho que é isso mesmo. É,
e também eles, por conta de não sei quanto tempo, né? O serviço deles ficou, né, ruim, né? Pode ter perdido a clientela também, né? Pra recuperar a demora.
É, tem que ver, né, como é que estão as avaliações no TripAdvisor, assim, que o pessoal olha, né?
E no domingo, né, a gente fez um passeio por São Telmo, que é um bairro também que a gente adora. Tem a feira lá de São Telmo, né?
Ah, lindo.
Cláudia, apinhado de gente. Nossa, como tava cheio aquilo.
Isso foi um feriado, alguma coisa
teve,
assim?
Teve, falaram.
É uma emenda do feriado Dia dos Pais, né?
Não, eles falaram que tinha lá algum feriado, sim. Talvez isso explique por que estava tão cheio lá o jardim, né, japonês.
Não, mas vocês disseram que tinha bastante brasileiros também, né?
Tinha sim, no jardim japonês. É, no Dom Julio, praticamente a gente só viu português lá, né, só os garçons que falavam espanhol. E, assim, a cidade está cheia de brasileiro, isso é fato.
Não foi agora no feriado de Corpus Christi, por acaso?
Não era feriado aqui, não.
Ah, tá. Não, então é porque os brasileiros devem estar indo mesmo para aproveitar essa boa fase do câmbio aí, né?
É, eu recomendo. Achando uma passagem bacana, o pessoal aí do sul, né, que é mais próximo, aparece voo mais barato também, né, de vez em quando. Os voos ficaram um pouco mais caros, eu não sei se por conta do destino tá mais barato, né, então, de ter muita procura, os voos ficaram um pouco mais caros. Pô, mas até em relação ao voo que a gente teve que comprar, né, fomos obrigados a comprar, nem achei tão caro, né, R$1.000 o trecho, né, pra, pô, comprando na hora, né, eu acredito que pesquisando aí, você deve encontrar aí uma passagem daqui do Rio, de São Paulo, por uns R$1.500, R$1.600 e de volta, que eu acho um bom custo aí pra uma viagem que, pô, eu acho o Buenos Aires um destino muito versátil, né? Ele pode ser pra uma viagem mais longa, uma viagem romântica, uma viagem de família, uma viagem mais curta, como a nossa foi. É um destino muito versátil, né? Porque é muito conveniente, digamos.
É, não, eu também, eu concordo contigo. Tem uns lugares, assim, que todo brasileiro devia conhecer, né? Tipo, eu não entendo brasileiro que não vai a Foz do Iguaçu, não conhece as cataratas, ou que não vai a Buenos Aires, assim, que fica indo 1.000 vezes para os Estados Unidos, ou para, sabe? E não conhece. Tem lugares, assim, que tem que conhecer, que estão aqui pertinho da gente, que é fácil de ir, que são acessíveis, assim. E Buenos Aires é um top, né, nessa lista aí de lugares fáceis de ir e acessíveis. Com relação às passagens, eu nunca, assim, já voei, já desci lá em Ezeiza, no Aeroparque, várias vezes, mas mais em conexões, assim, sabe, de voos para, tipo, para outras partes da Argentina.
Bariloche.
Vai pro Ushuaia, Bariloche, ou pra El Calafate também. Faço sempre conexão ali no aeroparque, né? Já fiz também conexão em Ezeiza, indo pros Estados Unidos. Mas, assim, como a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra gente é muito fácil ir de carro.
É verdade.
Quem tá aqui no Sul é bem recomendável, assim. Eu até, né, aproveito pra dizer pro pessoal que vale muito a pena. Ou, de repente, se a passagem pra Buenos Aires tá muito cara, vale a pena dar uma pesquisada pra Montevidéu.
Verdade.
Porque daí a pessoa voa pra Montevidéu, pega um ônibus ali, um buquebus, né, uma empresa de ônibus que tem, já tem essa conexão, né, do aeroporto, já te levam pro porto do buquebus em Colônia. Aí tu aproveita, já conhece Colônia no Uruguai, que é a coisa mais lindinha do mundo, e pega um ferry em 2 horas tu tá em Buenos Aires, né, então vira uma baita viagem, né, Foca, se a pessoa
Exato.
Tem mais tempo.
Se tiver mais tempo, né, aproveita. É, inclusive, eu queria ir à Colônia, que eu não conheço, né? Só que, pô, 3 dias não dá, né? 3 dias em Buenos Aires não dá.
Não, e nem vale a pena, porque tá caro o ferry, sabe? Eu não sei se agora melhorou.
É, eu ia falar isso. Não, tá caro. Eu acho que tava R$600 nós dois.
Isso, eu tentei, a gente foi à Colônia no verão, ficamos uns 2-3 dias ali em Colônia, né? E eu digo, ai, Peg, vamos dar uma volta em Buenos Aires, tá todo mundo dizendo que tá tão barato. A gente foi no Porto para comprar as passagens e não, tá louco. Tava dando uns R$900 pra nós dois. Tava absurdo, assim. Eu, tipo, capaz, vamos ficar aqui curtindo Colônia, não vamos nada.
E o Uruguai é um destino mais caro também, né? Por natureza, né?
É, o Uruguai tá caro mesmo. Bem mais caro que a Argentina, né?
É, eu tô falando aqui, eu nunca fui no Uruguai. Você mora quase no Uruguai, né? Tem família no Uruguai. É uma mácula aqui no meu currículo.
É, a nossa segunda casa, né?
Tem que ir. Mas, assim, eu tô esperando dar uma melhorada no câmbio, assim, pra amanhecer.
É, mas é uma dica que não custa pro pessoal que tem mais tempo, claro. Assim, de repente, se a passagem para Buenos Aires tá cara, né, faz uma dobradinha, assim, né, vai a Montevideo, vai a Colônia, e vai, né, vale a pena, é um baita roteiro esse daí.
Bom, e voltando para San Telmo, né, que foi o nosso passeio de domingo, fomos naquele mercado, eu nunca tinha entrado no mercado de San Telmo, nossa, ele tava muito cheio, cara, não dá para andar lá dentro, assim, engarrafamento de gente.
É muito cheio, mal comparando o Mercadão de Madureira, pensa, naquelas lojas, com aquele monte de gente, eu falei, meu Deus, nem pra voltar você consegue, porque é só pra frente que você consegue andar, porque quando olha pra trás, não tem jeito.
Ai, vamos ficar por aqui mesmo. Imagino, porque a última vez que eu fui, não tava assim, sabe? Sempre cheio, né? Ainda mais domingo em San Telmo, né? Sempre tá cheio. E é engraçado como os próprios argentinos frequentam, né? Sim. Sempre tem muito argentino lá. Mas eu nunca peguei, assim, nesse estado de calamidade, assim.
Eu percebo que tem um turismo interno, né? Tem muito turista argentino, né? Em Buenos Aires.
Sim, e eles gostam de San Telmo. Eu acho que até os próprios portenhos vão lá, assim, não sei.
Ah, mas é muito lindo, né? A feira de artesão. É muito lindo. É um comércio diferente, né? Parece que te introduz mais na cultura deles, a feira de San Telmo. É muito legal. Eu gosto muito de lá.
Vale muito a pena, assim.
E muito alfajor.
Muito alfajor. Pra ir, né? Procurando um que bate no seu coração. Porque dessa vez agora foi uma perda muito grande pra mim, que o único alfajor que eu gostei, que a gente experimentou, eu acho que da outra vez que a gente foi, nós experimentamos uns 20 alfajor. Umas 20 marcas.
E daí... Botamos rolando.
O único que eu gostei, porque eu já sei que eu não gosto de alfajor.
Ela não gosta e ela experimentou 20.
Pois é, ela demorou pra chegar a essa conclusão.
Pois é, viu como é que eu sou indecisa? Eu ainda tava dando uma chance. Aí o único que eu gostei dessa vez agora, eu descobri que fechou. Não, não existe mais essa marca. Abuela Goi, é isso?
Ah, sim, essa marca eu acho que é de Bariloche, é bem famosa. Tem uma chocolateria em Bariloche, Abuela Goi.
Eu tô arrasada.
Tinha uma loja em Buenos Aires que não tem mais, no centro, e a gente não achou em lugar nenhum, assim. A gente não sabe realmente se não existe mais, se a marca faliu, ou se não tem mais disponível pra vender em Buenos Aires, né? Pode ser que ainda tenha lá em Bariloche, né? Mas, enfim, a gente não achou. Eu achei um monte, tá?
Aí eu consegui substituir lá em San Telmo, tem uma loja que eu não vou saber o nome, claro, mas que um chegou bem pertinho, sabe? Assim, eu falo que eu gostei daquele.
O artesanal daquela loja que era toda cheia de...
Da vaca.
É. Tematizada de couro de vaca. Quem for lá não vai ter dificuldade pra achar, né? Porque acho que tem duas lojas dessa. É muito gostoso mesmo.
Ah, vocês são experts, então, em alfajor. Essa foi
eu
boa.
Adoro alfajor, né?
Pois é, eu não gosto.
Agora ela chegou a essa conclusão de que o que tinha não...
Ah, cheguei, pois é.
Agora, a próxima vez que ela for a Buenos Aires, ela vai tentar mais alguns pra ver
eu
se ela...
Eu vou testar mais alguns só pra ter certeza.
Só pra ter certeza.
Bom, essa foi nossa viagem, Cláudia.
Pequenininha, mas com gosto de vamos voltar.
Ai, coisa boa, coisa boa.
Voltamos com o coração apertado.
Não, mas é um ótimo programa, assim, né? Pra quem tem um feriadão, um fim de semana, assim, eu acho que é dos melhores destinos, né? Pegar e se encontrar uma passagem com preço bom pra ir num feriadão, é Buenos Aires e Montevideo mesmo, assim, né?
Sim.
Ótimos destinos.
Só ver o nome da empresa aérea antes de comprar passagem.
Esquece essa, né? Não tenta não, melhor não. Buenos Aires, a gente fala que é um lugar completo, né? Você come muito bem, é muito lindo, né? No Buenos Aires inteiro é muito lindo de você visitar. Toda vez que você vai, você tem um pedacinho que você quer ver na próxima vez, né? E você se hospeda bem, até no nosso caso, né? Que a gente ficou por um valor que não é tão puxado, né? Dá pra você programar direitinho. Nosso foi pouco, mas deu pra ficar com esse gostinho.
É uma cidade, assim, que tem aquele jeitinho europeu na América do Sul, né?
Sim, as ruas é linda.
É, aquela arquitetura bonita. Eu adoro entrar naqueles cafés e ver um monte de idosos, assim, a gente vê que o pessoal de mais idade curte a vida, assim, saem, vão nos cafés. Acho legal de ver isso. E tem o charme latino, né? Tem um jeito europeu, assim. É a cidade mais europeia da América, é né? Da América Latina, assim. A arquitetura e tudo. E não perde o charme latino. Eu adoro. Acho um ótimo destino. Acho que todo mundo devia conhecer.
Ô, Cláudio, com a sua fala, eu chego à conclusão que nós somos de mais idade, porque a gente ama um café. E a gente foi em alguns lá. E tem vários. É
nem
muito
falamos
gostoso,
das empanadas, né?
Ah, é verdade. Dessa vez a gente teve o top empanada do restaurante...
Todo mundo pegou a carinha daí? Academia della Pizza. Fica lá em Palermo também. Eu nem vi ninguém comendo pizza lá. É um restaurante normal. Também servem café, né? Da manhã e tal. Inclusive, a gente ficou decepcionadíssimo, né? Que a gente foi tomar café lá no dia que a gente foi cedo, né? É. Não servia empanada antes das 11 horas da manhã.
Empanada só a partir das 11.
Não vai depois das 11, tá? Vai tomar café depois das 11. E também, a gente jantou lá um dia, né?
Sim.
A gente pediu um prato, mas, nossa, viu muita comida, assim. E a gente já tinha comido uma empanada, assim, de aperitivo, antes de agosto, né? E a gente não aguentou comer nem metade do prato. A gente pediu um prato pra dividir e não aguentou comer tudo.
Era uma bacia.
E tava uma delícia, tá? Comida muito boa.
Ainda bem que a gente pediu só um, né?
Era o risoto de ossobuco. Nossa, muito bom. Inclusive, eu tô com fome agora. Não, acho que eu comi alguma coisa.
Falando isso, a gente falou bastante em comida,
falando, né? Acho que é.
E empanada é uma dica ótima, né? Pessoal que vai à Argentina, que não conhece, não tá acostumado. Empanadas, cada região da Argentina tem uma empanada que é característica, assim, né? Daquela região.
É. Tem frita, então, tem assada. Eu prefiro as assadas, sim. No geral, assim, eu prefiro as assadas.
Tipo, em Salta tem as empanadas saltenhas, em Tucumã tem as tucumanitas, cada região tem uma empanada característica, assim, e é uma coisa que é barata, super boa, assim, tu pode comprar numa padaria e levar pra comer no Airbnb, sabe? Eu acho que tipo, agora mesmo no Peru, a gente passou vários dias, assim, comendo empanadas, assim, comprava em padaria e levava pra comer.
Ó, esse restaurante é super barato também, esse que eu acabei de falar da Academia della Pizza, se você comesse 3 empanadas, já ficava satisfeito, tá? Que é uma parada daquela normal, né? O tamanho bem parrudinha, sabe? Acho que 4 já, né? Já tá no limite. E é R$3 a empanada.
Bah, tá muito bom mesmo esses preços aí que vocês estão falando.
Vale a pena, Cláudia, vale a pena sim. Pessoal que tá ouvindo aí, se puder programar aí um final de semana, um feriado, uma viagemzinha curta ou uma viagem maior também. Quem não conhece, né, não faça isso, tá? De ficar só 3 dias, só para o final de semana. Pega uma semaninha, pelo menos, para você ficar lá, conhecer os bairros, né? Rodar as atrações turísticas. Como a gente já foi outras vezes, né? A gente, logicamente, que não precisa ir em todas as atrações, né? E ainda tem coisa pra conhecer, né, mano?
Sim, ainda tem muita coisa. Pegando as dicas com a Cláudia, a gente vê que ainda tem muita coisa pra fazer. Mas, ó, se só tiver 3 dias, vá com seus 3 dias, porque você vai ser feliz, vai comer, vai passear e vai deixar o gosto pra próxima.
Tá, fica a dica aí da Dona Foca.
Eu corroboro. Eu acho que 3 dias é, assim, o mínimo, né, que vale a pena ir. E, olha, eu acho que dá pra tranquilamente ficar uma semana inteira em Buenos Aires e não vai te faltar problema.
Não vai faltar, não, é verdade, com certeza. É. Até porque tem os arredores, né? Que a gente não explorou dessa vez.
Eu queria ir no lugar das casinhas coloridas.
La Boca.
Caminito. É, a gente não conseguiu ir, eu queria ir muito. Eu queria ir no show de tango, a gente não conseguiu ir. Ai, mas a próxima vai ser um pouquinho mais de dia.
É, o show de tango, eles têm um negócio que pra mim, pro meu gosto, assim, eles são muito longos. Nossa, 2 horas de tango, não aguento mais ouvir tango.
Isso, tem uns que acabam ficando chatos, por isso que eu te falei que aquele específico foi o que eu mais gostei, assim, porque era mais animado, sabe? Não fica chato nunca. Mas tem várias coisas legais, gente, assim, que o pessoal não costuma ir. Mesmo lá em La Boca tem um museu de arte bem legal. Tem o Malba, que é super famoso, né? Que, né? A Papuru tá lá, né? A obra de arte mais famosas do Brasil, do Tarsila do Amaral, tá lá.
Talvez a mais famosa. rosa, né?
E atrás da Casa Rosada tem o Museu do Bicentenário, que conta a história, né, da independência da Argentina. Tu pode fazer visitas guiadas no Parlamento, na Casa Rosada, na Manzana de las Luces. Tem um monte de lugares que dá pra fazer visita guiada, assim, tudo praticamente de graça. Tem um Museu de Arte de História Natural, né, que pra criança é super legal, né? A gente diz pro Felipe, é o Museu dos Dinossauros, porque os museus de história natural sempre tem dinossauros, né? Então, tem muita coisa legal pra conhecer em Buenos Aires. Tem, né, pra quem gosta, tem zoológicos, né? Tem muita coisa pra fazer lá.
É isso, gente. Agradecendo aqui a participação das nossas desbravadoras portenhas. Obrigado, Cláudia, pela participação mais uma vez.
Foi um prazer, gente. Até a próxima. Hasta la vista.
Hasta. Obrigado, Úrsula, por voltar aqui, né, depois de tanto tempo.
Ah, imagina. Foi um prazer aprender com a Cláudia. É uma aula, né? É. Eu ouço, assim, a Cláudia, o Cassol. Eu sou muito fã. E vou anotar, tá, Cláudia? Todas as dicas, porque eu tenho mais idade pra ir nos cafés. E eu sou também criança, que eu amo esses museus interativos. Amo, eu viro criança.
Bom, gente, é isso aí. Esses episódios do Despachado Trips, eles não têm recadinhos, eles não estão tão curtos assim, né? A gente vai ter que dar um editado aqui, mas a gente vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu download. Foca na viagem. Tchau!